39. A questão do X.
Chegamos ao lugarejo sãos e salvos, mas a viagem tinha nos deixado exaustos. Decidimos tomar banho de rio para renovar as forças. Depois, deitamos na areia branca e reluzente, relaxados.
Acho que estou finalmente preparado para saber qual é o X da questão.
Sim.
Diz Clara, enquanto se acomoda na areia.
Você está preparado?
E me oferece um delicado sorriso de ternura. Então manda brasa. Sou todo ouvidos.
Há quem faça uso do mundo. Tudo que nele existe são utilitários, objetos de uso.
Fale mais sobre isso.
Incentivo, apoiando-me sobre o cotovelo.
Veja os povos da floresta. Eles extraem madeiras para fazer suas canoas, construir suas choças, obter sua lenha. Faz parte da interação homem e floresta. Na floresta, ele encontra a casa, a embarcação, os utensílios. Existe uma relação respeitosa do nativo com a floresta. Eles servem um ao outro.
E isso é bom, se é que estou entendendo.
Outra coisa é a devastação da floresta, a extração sem critérios, sem propósitos, tendo em vista apenas a ganância e o dinheiro. Toneladas de madeira saem ilegalmente da Amazônia todos os anos.
Entendo a diferença.
Quem tem uma relação utilitária com o mundo vai fazer o uso das pessoas, da natureza e até de Deus.
Não estou compreendendo.
Existe uma relação sujeito-objeto forte no mundo dos negócios.
Continue.
Peço ansioso.
Primeiramente, é preciso identificar com lucidez o que é sujeito e o que é objeto no mundo dos negócios.
Clara é didática.
Sujeito geralmente é representado pelo pronome quem. Quem planeja, elabora, produz, atende, serve, é sujeito. Quem demanda, compra, consome, usufrui e é servido também é sujeito. Todo o resto é objeto. O produto, o maquinário, o processo, os insumos, os controles, a nota fiscal, a duplicata, a comercialização, o dinheiro e o balanço.
Até aqui está claro.
A administração tradicional tende a transformar tudo em objeto. O quem é tratado como coisa, não importa se faz ou compra. É o que geralmente acontece quando o lucro se transforma em sujeito e senhor de tudo. Sim, porque leva a um desafio cruel. Transforma pessoas em objetos descartáveis. Sejam funcionários, clientes, fornecedores e investidores.
Estou reconhecendo essa realidade.
Sem distinção, todos são vistos apenas como meios de aumentar o volume de caixa ou de lucro. Quando o econômico se sobrepõe ao humano, fica automaticamente eliminada qualquer possibilidade de evolução humana, ainda que se possa conseguir acumulação de renda durante certo período de tempo.
É assim que as coisas funcionam na economia.
Comento mais constatando do que endossando.
Muitos herdeiros não passam de objetos guardiões do patrimônio.
Afirma Clara implacável. Reconheço agora a angústia que sentia.
Paulo Freire, e esse é da nossa pátria amada.
Acrescenta.
Dizia que o homem é objeto por distorção, mas sujeito por vocação. Toda mazela humana decorre dessa inversão de valores e de trocar os fins pelos meios.
Fazendo com que o ser humano se desvie da sua vocação, de ser humano.
Demonstro meu entendimento.
Sim.
Concorda Clara.
Quando reduzimos uma pessoa à condição de objeto, somos incapazes de vê-la em toda a sua grandeza. Essa redução acontece, por exemplo, quando a chamamos de mão de obra, dando a ela um tratamento condizente com esse rótulo.
Pior ainda quando a denominamos folha de pagamentos.
Acrescento com conhecimento de prática.
Quando isso ocorre, eliminamos qualquer vestígio de divino que existe em cada ser humano e reduzimos o tamanho do humano. Trocamos a abundância pela escassez.
Compreendo.
Respondo, reflexivo.
Quando compreendemos o outro como objeto, abrimos mão de tudo o que é essencial ao ser humano.
Clara se ajeita na areia.
Ignoramos suas buscas e não valorizamos as suas conquistas. Não consideramos suas necessidades de valorização e de reconhecimento. Fingimos que as emoções não fazem parte da vida profissional. Fazemos de conta que não temos família, nem temos problemas de saúde, nem perdemos pessoas queridas. Esquecemos da alma, do desejo, da compaixão, das emoções e até da inteligência. Trocamos tudo isso por objetividade, previsibilidade, funcionalidade e utilidade.
Confesso que é duro admitir essa realidade.
Quando fazemos do outro um objeto, tendemos a usá-lo com artifícios de manipulação, como meio para preencher nossas necessidades e carências. Isso vale tanto para os relacionamentos profissionais, como para os relacionamentos conjugais entre outros.
Logo, me vem à memória a imagem do herdeiro objeto, saga da qual me livrei. Lembrei-me também de minha vida afetiva, presa entre relacionamentos.
Mas aí ocorre um efeito perverso. A relação sujeito-objeto acaba se tornando uma relação objeto-objeto. Quem usa outra pessoa também se coisifica.
Entendo. Se você não toca o coração do outro, o seu vai endurecendo com o tempo.
E isso acontece quando negamos o sujeito. Negamos o sujeito quando não declaramos nossos reais interesses. Negamos o sujeito uma vez mais quando jogamos uma pessoa contra outra, na pretensão de aumentar o desempenho e o controle. Dividir para governar, sabe? E se colocamos a cenoura na frente para atender os interesses que não são daquelas pessoas, estamos novamente a negar o sujeito. Fazemos isso também ao esconder os verdadeiros objetivos ou ao não contar a verdade.
Mas como evitar?
Você vai aprender a concentrar a atenção em quem faz o trabalho e produz o resultado. Você vai ver cada pessoa como um fim em si mesmo, não como um meio. Você vai reconhecê-la de objeto a sujeito e os ganhos dessa virada de chave não têm preço.
Clara fala com entusiasmo.
Se você passar a ver cada colaborador como sujeito, você será capaz de enxergar as suas potencialidades, a sua humanidade e o seu devir.
É um exercício de atenção e interesse.
Resumo impressionado com tudo o que estou ouvindo.
E de compreensão da natureza humana. A nova economia é, em essência, uma história sobre a evolução da consciência. O novo líder é o educador que vai ajudar as pessoas a ajustar suas percepções, a compartilhar um propósito, a confiar umas nas outras, a serem cuidadosas e criativas e a contribuírem para a construção de um mundo melhor.
É um sujeito se responsabilizando pelo outro.
Acrescento conclusivo.
Mais que isso. É o exercício do amor. Como tantas outras coisas, o amor também exige treino. Fazendo a sua parte como líder, você vai aprender a amar. Existe algo superior a uma oportunidade de tamanha magnitude? Ou algo melhor que lhe possa acontecer?
Respiro fundo. Vislumbro, finalmente, um grande significado em meu trabalho e em minha vida.
Portanto, Joca, a pergunta certa que você deve se fazer como líder é: em que a Thanata está se transformando? Em quem as pessoas estão se transformando? E você, Joca, em quem você está se transformando?
Percebo a sincronicidade. São as mesmas perguntas que o Dr. Xavier me fez em sonho. Esse é o chamado. Está decidido. Penso na grandeza de propósito que a Thanata poderia ter. Sim, eu poderia oferecer a ela, como líder, uma nova semente. A Thanata poderia ser uma nova árvore, gerando novos frutos. A Thanata poderia ser um negócio que servisse à vida. E por que não? O que faz o coração pulsar? A eficiência de uma máquina, a funcionalidade de um produto? Essas coisas são importantes, mas não fundamentais. Um coração pulsa ao ajudar o outro na resolução de um problema, na satisfação de uma necessidade, na realização de um sonho, em uma relação de sujeito com sujeito, portanto. Sujeito com sujeito, eis o mundo da relação. Sujeito com objeto, eis o mundo da utilização. Um mundo que, em breve, conhece apenas objetos. Nesse mundo de objetos, encontramos a devastação e a ruína dos relacionamentos humanos. Quanto à maneira como nos relacionamos, bem, essa depende de nosso estado de consciência. O importante nas relações entre sujeitos é justamente o entre. É a partir desse estado de espírito, do entre, que, de fato, nos relacionamos. Nesse estado de espírito, somos naturalmente tomados pelo desejo de beleza, de verdade e de bondade. Guiados pelo desejo de beleza, trabalhamos com empenho e excelência. Orientados pelo desejo de verdade, construímos um negócio ético. Pautados pelo desejo de bondade, entregamos-nos totalmente ao serviço e à contribuição. Negócios são relacionamentos. Negócios são também uma maneira de fazer do mundo um bom lugar para viver. Começo a sentir a força de um significado. Começa a pulsar dentro de mim a força de um desejo. Sinto-me incandescer. Eu quero. Nada vai me deter. Volto para Tânata levando o poder de um propósito e a força de um significado. Sei agora o que produz resultados. Reconheço a importância das pessoas como as únicas fontes confiáveis de desempenho. Meu papel como líder é ajustar minhas percepções e possibilitar às pessoas que façam o mesmo. Esse é um processo de educação. Educar exige a consciência do inacabado e do devir. Cada colaborador é um devir. Cada líder é um devir. Cada cliente é um devir. A Tânata vai evoluir e prosperar como decorrência da evolução e do progresso de cada pessoa do seu holograma. É isso que deve ser uma empresa. Para isso servem os negócios, para fazer o amor crescer. Existe significado maior que esse?